As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos ao desenvolvimento das notícias. A revisão do atual plano de ordenamento albufeiro de Castelo Bode esteve em foco na última reunião do atual Executivo Municipal. Considerado por muitos, incluindo os autarcas da região, como uma oportunidade para o interior, a revisão do plano pode ter um efeito contrário ao pretendido e condenar o desenvolvimento e aproveitamento económico de todos os municípios abrangidos pela albufeira. O processo de revisão, iniciado há já alguns anos, prossegue, sendo que publicamente pouco ou nada se sabe sobre a revisão do documento. Questionada sobre o assunto pela oposição PSD na Câmara, Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia na Bandina, fez um ponto de situação em relação ao processo.
Revisão do Plano de Ordenamento Albufeira de Castelo Bode. A entidade responsável pela mesma é a Agência Portuguesa do Ambiente, que contratou a Quaterner, uma empresa externa. Essa empresa contratada reuniu já há 4 anos, talvez 3, 4 anos, reuniu quer com a Câmara, quer com as comunidades intermunicipais, quer com a comunidade intermunicipal, quer com os municípios abrangidos pela albufeira de Castelo Bode, quer com os presidentes de junta e deslocou-se ao território. Entretanto, a empresa apresentou já este ano à Agência Portuguesa do Ambiente, e portanto a informação que estou a dar vem via Agência Portuguesa do Ambiente, que é a entidade responsável pela revisão do plano de ordenamento da albufeira, apresentou uma pré-proposta. Pré-proposta essa que a APA não aceitou e enviou para trás. Neste momento não foi enviado ainda a nenhum município qual é a pré-proposta ou uma proposta de discussão inicial. E, portanto, aguardamos que a empresa contratada faça as alterações solicitadas pela APA para depois vir para os municípios para poder ser discutido.
ERD, informação na hora certa, diária e atualizada.
Está iniciada a requalificação da rua Dr. Francisco Sá Carneiro em Orém, com o arranque das obras da primeira fase da empreitada. A obra está a ser executada pela empresa Construções JJR e Filhos S.A., bem como pelos técnicos municipais responsáveis pelo acompanhamento da intervenção. Orçada em mais de 2.375.000 euros, esta empreitada tem um prazo de execução de 13 meses, sendo extensível à rua Doutor Neves de Eliseu, pretendendo modernizar uma das artérias mais importantes da cidade de Orém. Os trabalhos englobam demolições, remoções, desmontagens e localização de infraestruturas, sendo que a empreitada também contempla a requalificação da via, passeios e zonas de estacionamento, além da implantação ou execução de redes de rega, sinalização, mobiliário urbano, rede de pluviais e saneamento, assim como drenagem de águas residuais e subterrâneas, rede de gás, elétrica e tour e abastecimento de água, além de detalhes diferenciadores, como a instalação de uma Wi-Fi box numa área lúdica e de lazer, assim como um posto de carregamento de veículos elétricos. Em face das obras em curso, verificam-se constrangimentos ao estacionamento e tráfego rodoviário, nomeadamente na zona nascente da área intervencionada nesta primeira fase.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Abrantes assinou com os municípios de Sines e Matosinhos um memorando que visa garantir que o chamado envelope financeiro disponibilizado por Bruxelas no âmbito do Fundo de Transição Justa seja aplicado integralmente como inicialmente estava previsto. No caso de Abrantes, este apoio surge como resultado do encerramento da central a carvão do Pego e posterior reconversão. No documento, os autarcas defendem a criação de mecanismos que garantam a segregação entre os fundos da política de coesão e o fundo para a transição justa, assegurando que este último se deve aplicar em adicionalidade aos restantes fundos nas economias locais e no sentido de alavancar uma transição económica e digital, mitigando também os impactos negativos destas nas comunidades. A preocupação atual dos autarcas é que estes fundos estejam agora a ser divididos também por mais processos onde se pretende aplicar o Fundo de Transição Justa, como disse à ERT o Presidente do Município de Abrantes, Manuel Valamatos.
O que está aqui em causa é que, numa fase inicial, a Europa disponibilizou um apoio financeiro e, numa fase inicial, estava previsto esse apoio financeiro para as questões relacionadas com a descarbonização e com o encerramento da central de Sines e da central do Pego, em Abrantes, e também as questões relacionadas com Matosinhos. Inicialmente estava previsto um valor para estas três regiões. O que é verdade é que nos últimos tempos temos assistido a que este valor, este pacote financeiro que diz respeito ao Fundo de Transição Justa está a ser, digamos, está a envolver outras regiões, e o que é verdade é que nós estamos a ver que este dinheiro, que inicialmente estava previsto apenas para estas três regiões, está a ser dividido por mais regiões e a envolver outros processos, e nós entendemos que numa fase inicial a Europa tinha disponibilizado estas verbas para estas três regiões, e o que é verdade é que podemos estar aqui a assistir a que este valor e este pacote financeiro esteja a ser, digamos, dividido por mais regiões, fragilizando, obviamente, estas três, este apoio financeiro ficar dividido por mais regiões, e isso fragiliza estas três regiões, que vão ter aqui um impacto muito significativo naquilo que é este processo de descarbonização e o encerramento, aqui particularmente em Abrantes, do encerramento da central. E nós, como é evidente, gostaríamos muito que este Fundo de Transição Justa fosse para apoiar estes novos projetos que nós entendemos que têm que vir a existir para, digamos, ganharmos aqui dinâmica económica bastante, e para não perder postos de trabalho e para ganhar competitividade regional e nacional, naturalmente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Depois dos condicionalismos criados pela pandemia, a Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, está lentamente a retomar a sua atividade normal. Assim, já no próximo dia 17 de outubro, às 15 horas, vai promover nas suas instalações, na Rua Flores de Lima, número 8, o lançamento de mais uma obra literária, esta de poesia do escritor Pinho Neno, intitulada Breves Encontros com Jesus. Para promover o lançamento da obra, o escritor esteve, entretanto, na Hertz, acompanhado pelo editor Vieira da Silva. Carlos Galinha, presidente da direção da Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, esteve também na Hertz, onde abordou a relação da casa com o escritor e o papel desta na promoção cultural.
A Casa do Conselho de Tomar aqui cumpre mais uma vez o seu papel de promotor de cultura, e cada vez mais tenho notado e tenho recebido informações que a Casa do Conselho de Tomar é o sítio ideal em Lisboa para promover os artistas, a cultura de Tomar. Podemos considerar até que o Dr. Pinheiro, apesar de não ter nascido em Tomar, já é mais tomarense do que propriamente da Mortosa, pelo local onde nasceu. É uma pessoa que até admira muito Tomar, tem Tomar no coração, e ser tomarense não basta ter nascido em Tomar, é preciso adorar a nossa cidade, o nosso concelho. E pelas conversas que tenho tido com o Dr. Pinho Neno, ele é uma pessoa que vive intensamente a cultura tomarense, a cultura dos templários, porque quer gostamos, quer não, esta é a cidade dos templários. E o Dr. Pinho Neno é uma pessoa que realmente tem transmitido, nas conversas que temos tido, é uma pessoa que realmente se identifica muito com Tomar. E como tal, a Casa do Conselho de Tomar é o local certo para se fazer esta promoção.
Através da poesia, Pinho Neno expressa genuinamente os seus sentimentos nos vários encontros que tem com Jesus, elegendo-o como seu amigo, confidente e companheiro de vida nos bons e maus momentos. Na obra Breves Encontros com Jesus, Pinho Neno dá conta de episódios da sua vida que coloca em conversa com Jesus. É o caso da conversa sobre Sebastião da Gama.
Eu já contei a história com Sebastião da Gama. O Sebastião da Gama era um poeta e era um professor. E tinha uma admiração muito grande, um respeito muito grande pela Serra da Arrábida. E um dia eu fui exatamente a propósito de uma associação que há de Sebastião da Gama, fui convidado a ir lá e estive com a viúva de Sebastião da Gama, que, sabendo que eu que escrevia, a certa altura manifestou-se, e eu resolvi fazer um diálogo com Jesus na Serra da Arrábida sobre o Sebastião da Gama. Então falo sobre o Sebastião da Gama, a criança que era rebelde muito, o indivíduo que amava a natureza, o professor, o poeta e por fim o amante, porque ele casou-se com exatamente a colega que o amava. Quer dizer, são histórias que eu relato, mas que relato com esse, pronto, em diálogos com Jesus, que me parecem mais interessantes do que um monólogo a dizer o que se passa.
Este lançamento surge também num contexto difícil para as editoras, ainda mais por se tratar de poesia, como refere o editor Vieira da Silva.
Os livreiros procuram essencialmente, como é natural, os livros que se sabem à partida que se vendem, que são aqueles dos autores conhecidos, e os autores que são menos conhecidos, naturalmente, têm menos oportunidades. Temos muitos autores, por acaso, e temos uma existência relativamente curta, temos 11 anos, fazemos em março 11 anos, já lançámos bastantes livros. As pessoas não leem poesia, e não leem porquê. Isto é a minha opinião pessoal, não sei se será verdade, porque as editoras publicam tudo. E as pessoas já têm algum receio em comprar poesia que não tenha qualidade. Quando comprarem poesia do Dr. Pinheiro, quando comprarem poesia da nossa editora, tem alguma garantia de qualidade. Nós também não editamos tudo o que nos aparece. Nós só editamos o melhor. Há sempre cerca de 30% dos livros que nos aparecem que são excluídos por nós.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, vai lançar um programa de atividades direcionadas às famílias e à comunidade escolar em torno da estreita ligação da biblioteca com o Rio Almonda, que vem de uma relação de vizinhança que já conta com 13 anos. A propósito da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que nortem o trabalho das bibliotecas públicas, a Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes apresenta este projeto em que o Rio Almonda é o tema principal. A rota, a biodiversidade, as espécies que o habitam e a relação com as populações ribeirinhas. Ao longo do ano letivo 2021-22, este projeto vai se manifestando em iniciativas, quer junto dos utilizadores e da sociedade civil, quer na programação do ASAB, o Serviço de Apoio a Bibliotecas Escolares. As atividades começam já no dia 16 de outubro, mas a apresentação do projeto só será realizada a 29 deste mês. Na ocasião, será colocada uma tela inaugural do projeto, ilustrada pelo artista plástico e ilustrador João Vaz de Carvalho, e apresentado o concurso de ilustração para cartazes sobre o tema espécies nativas versus espécies invasoras do Rio Almonda. Neste dia será igualmente apresentado o livro Os Esganagata e outras 900 espécies do Almonda, de Jorge Salgado Simões e Alexandre Sirgado, edição do município Torrejano. Haverá ainda lugar à realização do espetáculo ao ar livre Mostrengos do Rio, pela Companhia de Teatro e Marionetas de Mandrágora, no Jardim das Rosas e Biblioteca Municipal.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Património natural das zonas ribeirinhas do Zêzer e do Tejo é o principal atrativo daquele que será um dos grandes produtos turísticos do Conselho de Vila Nova da Barquinha no segmento natureza. Está em curso a empreitada de construção do trilho panorâmico do Tejo, cujas obras se iniciaram em setembro último e que estão orçadas em 200 mil euros. Após uma primeira fase de trabalhos de desmatação de terreno, está em curso a colocação das estruturas em madeira. A intervenção deverá estar terminada no prazo de 60 dias, estando já agendada uma caminhada, incluída nas rotas e percursos do Médio Tejo, para o dia 27 de novembro, com a extensão de cerca de 11,5 km à beira Tejo, entre Foz do Rio Zêzere e Vila Nova da Barquinha. Fernando Freire, o presidente do município barquinhense, fez, entretanto, para a ERTS, uma abordagem às componentes da intervenção que está a ser levada a cabo neste projeto.
O trilho que começa junto do Centro Náutico de Constância, na Ponta Ozesre, que vem terminar a Vila Nova Barquinha. Ele vai passar, objetivamente, pela construção de corrimões, passadiços, pontes, e vai ter o máximo de passadiços, um passadiço de 36 metros de comprido junto do rio Zêzere. Mas o nosso objetivo, de facto, é requalificar as margens e não fazer nenhum atentado em termos ecológicos ou em termos paisagísticos, mantendo essencialmente os trilhos originais em terra batida e só construir, de facto, não há declives ou cursos de água no sentido de tornar o percurso devidamente ciclável e também em termos de pedonais. O projeto passa também, como disse, pela construção de alguns miradouros e passadiços em frente à Constância. Depois desloca-se no sentido poente para o Cais de Paiavô, onde será feita também uma zona de lazer e também o acesso ao respectivo rio, ao rio Tejo. Depois, na Fonte da Galeana, por sua vez, vira mais para poente entraremos na zona de Almorol, também com paisagens magníficas. Seguirá depois para Tancos e, por último, chegará a Vila Nova Barquinha, nomeadamente ao Parque de Escultura de Ponta Panda de Almorol, que também, nos termos da própria candidatura, fará uma identificação das espécies arbóreas no respectivo parque, também para visitação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Liga Portuguesa contra o Cancro vai uma vez mais realizar este ano o Peditório Nacional, a decorrer de 29 de outubro a 1 de novembro. Desenvolvido anualmente e em contexto de voluntariado, o Peditório de Rua da Liga Portuguesa contra o Cancro representa não só a principal fonte de financiamento da instituição na sua relação com a comunidade, mas sobretudo o garante da sustentabilidade das atividades que promove no âmbito dos seus quatro eixos de missão: o apoio ao doente oncológico e cuidadores, a promoção da saúde, a prevenção do cancro e o estímulo à formação e investigação em oncologia. Mais uma vez, este Peditório Nacional é apadrinhado por Cristiano Ronaldo, que apela ao voluntariado pontual no peditório, convidando os cidadãos a juntarem-se a esta causa com o objetivo de fazer da luta contra o cancro um exemplo nacional de entreajuda e de solidariedade. A participação como voluntário pode ser feita à medida da disponibilidade de cada um, podendo ocorrer durante os 4 dias ou apenas no período de algumas horas. Após a submissão do formulário, as candidaturas serão remetidas para o Núcleo Regional da Liga Portuguesa contra o Cancro, do local onde pretendem desenvolver o peditório, o qual entrará em contacto oportunamente, a fim de lhes prestarem as informações necessárias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a funcionar em pleno Espaço M, entroncamento de estrutura de apoio ao atendimento às vítimas de violência doméstica e de género disponibilizada pelo município. A sua implementação foi realizada no âmbito do Projeto Maria, Estratégia Integrada de Intervenção na Área da Violência Doméstica e de Género no Médio Tejo, que visa uma resposta intermunicipal e integrada para a problemática da violência doméstica e de género, abrangendo os 13 municípios da região. Este serviço presta apoio psicológico e social às vítimas de violência doméstica e de género, em estreita coordenação com a Polícia de Segurança Pública e demais entidades que operam no âmbito social, promovendo a articulação necessária a um eficaz atendimento, apoio, encaminhamento e acompanhamento, contribuindo para a consolidação das respostas municipais e intermunicipais no combate a este flagelo social, reforçando também a sensibilização e a informação. O Espaço M Entroncamento, Serviço de Apoio Social e Psicológico da Câmara Municipal do Entroncamento, situa-se na Rua da Junta de Freguesia, no número 1, primeiro andar. E é tudo, ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.